no ar Observatório do Terceiro Setor, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Apresentação, Joel Scala.
Dizem que a mulher é o sexo frágil, mas que mentira absurda. Eu que faço parte da rotina de uma delas, sei que a força está com elas. Vejam como é forte a que eu conheço. Sua sapiência não tem preço.
Ao som do Erasmo Dias, do Erasmo Carlos, ouvindo a música Sexo Frágil, começa agora o Observatório do Terceiro Setor. No programa de hoje vamos repercutir uma pesquisa realizada pelo IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Em uma pesquisa realizada no dia 27 de março, com 3.810 pessoas de ambos os sexos, em que a maioria, 91%, concorda com a afirmação de que homem que bate na esposa tem que ir para a cadeia. Até aí, nada demais. O fato controverso, no entanto, pode ser observado no resultado das demais questões. 65% dos brasileiros concordam que mulheres que usam roupas que mostram o corpo merecem ser atacadas. Já 58% acreditam que se as mulheres soubessem se comportar, haveria menos estupros. Um verdadeiro absurdo. O estudo foi divulgado alguns dias após os acontecimentos no transporte público de São Paulo, onde mulheres sofrem abusos sexuais e até tiveram suas partes íntimas filmadas. Em resposta, as mulheres passaram a organizar passeatas e até uma página no Facebook com o título "Não Mereço Ser Estuprada", que possui mais de 6 mil membros. Ela foi criada pela jornalista Nana Queiroz, que passou a receber ameaças depois do protesto virtual. Para conversar sobre esse assunto, nós vamos receber hoje no Observatório do Terceiro Setor a assistente social Sônia Coelho. Ela é militante da Marcha Mundial das Mulheres, integrante da equipe técnica da Sempre Viva, organização feminista, com sede em São Paulo. Boa tarde, Sônia. Muito obrigado pela sua presença.
Boa tarde.
Essa pesquisa te surpreendeu também.
Em parte surpreendeu, mas tem alguns dados que a gente já vem trabalhando, algumas denúncias que a gente já vem fazendo há muitos anos.
A nossa outra convidada é Branca Paperetti, psicóloga e coordenadora da Casa Eliane de Gramon, que atende mulheres vítimas de violência doméstica e sexual. Boa tarde, Branca. Prazer em revê-la novamente.
Boa tarde, o prazer é meu em estar aqui de novo.
Branca, essa pesquisa revela que o perfil do brasileiro é realmente conservador ou reacionário?
Eu acho que a pesquisa mostra bem isso, que já houve um avanço em relação à não tolerância com a violência de uma forma mais grosseira, mais grave. Mas essas nuances de todas as perguntas da pesquisa mostram essa mentalidade machista e de que o homem é que é dono da mulher ou que deve comandar a relação, inclusive invertendo uma ordem de valores, mostrando que a mulher é responsável quando ela é vítima, por exemplo, nessa questão da violência sexual.
Muito bem. E você, ouvinte, pode participar pelo telefone 3289-3580 ou 3253-4845.
Participe da nossa programação através dos telefones 3289-3580 ou 3253-4845 ou acesse trianon.com.br.
Agora vamos ouvir a reportagem da Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor. Transporte seguro e limpo é vital para a saúde e desenvolvimento, diz relatório do Banco Mundial. Mônica Vilera, de Nova York, tem as informações.
O Banco Mundial lançou um alerta sobre a necessidade de transporte seguro e baseado em energia limpa. Em relatório divulgado nesta segunda-feira em Londres, o banco revela que anualmente mais de 1 milhão e 300 mil pessoas perdem a vida nas estradas. O documento foi compilado pela Entidade Segurança Global nas Estradas, dirigida pelo órgão, e pelo Instituto para Métrica de Saúde e Avaliação da Universidade de Washington. O número de mortes no trânsito de doenças causadas pela poluição ultrapassa os óbitos por HIV, malária, diabetes e tuberculose. O estudo Transporte para a Saúde, o Fardo Global de Doenças de Transporte Motorizado, quantifica o impacto para a saúde de ferimentos gerados por acidentes de trânsito nas últimas duas décadas, além de poluição do ar por veículos. Juntos, os dois elementos contribuem para 6 em cada 10 causas de morte no mundo. Os ferimentos gerados por acidentes nas estradas estão entre as 10 maiores causas de mortes de crianças entre 1 e 14 anos e entre mulheres de 15 a 44. O presidente do Banco Mundial, Jim Yong Kim, afirmou que as conclusões alarmantes do relatório são a prova de que é preciso melhorar a segurança nas estradas. Nas últimas duas décadas, as mortes por acidentes de trânsito cresceram 46%. Já os óbitos causados pela poluição no tráfego subiram 11%. O estudo revela ainda que as estatísticas oficiais tendem a subestimar os números de ferimentos no trânsito. Por exemplo, calcula-se que na Índia os índices de ferimentos sejam o dobro do que é indicado pelo governo. Já na China, esses números podem ser 4 vezes maiores. O relatório do Banco Mundial está sendo publicado no momento em que a ONU marca a década de ação para a segurança nas estradas, lançada em 2011. O objetivo é salvar 5 milhões de vidas em todo o mundo até 2020. Da Rádio ONU em Nova York, Mônica Vilela Grayley.
Muito bem, voltamos com o Observatório do Terceiro Setor, depois da matéria da Rádio ONU direto de Nova York. Eu estou aqui com a Sônia Coelho e a Branca Paperetti. Eu conversava aqui com você antes de nós voltarmos ao ar, Sônia, e você falou que em parte te surpreendeu a pesquisa.
Claro, em parte surpreende quando a gente vê o número, né, de pessoas que ainda concordam que a mulher é culpada quando, na verdade, a mulher é vítima. Por outro lado, esse é um aspecto que o movimento de mulheres tem trabalhado, tem denunciado desde os anos 70, né? De como a violência contra a mulher ela é naturalizada, de como as mulheres, né, nunca podem baixar sua guarda em relação à violência, né? Porque isso tem a ver com essa sociedade, né, que a gente vive, que é altamente, né, machista, e que parece que as mulheres estão, principalmente no espaço público, estão sempre à disposição dos homens. Então, é ela que tem que se comportar de jeito X, ela que tem que botar roupa de jeito Y. Então, isso significa exatamente que a violência, né, é um componente, né, para controlar o corpo, a vida das mulheres, o comportamento das mulheres, e ele vem sendo alto. A violência vem sendo altamente usada nesse sentido.
Branca, o movimento feminista denuncia desde os anos 70 essas condições que a Sônia disse agora. Por que essa mentalidade não mudou agora, já que alguns valores foram transformados na nossa sociedade? A sociedade mudou. E não mudou essa mentalidade machista?
Não, vem mudando desde lá, inclusive assim, os serviços que foram criados, os primeiros serviços foram criados a partir do movimento feminista, a primeira Secretaria de Mulheres Federal foi criada a partir dessa luta do movimento, agora a Secretaria Municipal também. Quer dizer, isso vem acontecendo, existe uma evolução, mas faltam muitos aspectos a serem trabalhados. Acho que a gente tem que trabalhar com a educação, tem que trabalhar com a mídia, tem que trabalhar com a imagem da mulher. A imagem da mulher ainda é usada como objeto de consumo, para vender coisas, como se o corpo dela fosse essa exposição de consumo, né?
Sabe-se que, Sônia, sabe-se que a violência sexual e geral contra a mulher começa na própria família.
Exatamente. Os dados indicam que boa parte, principalmente, da violência sexual, né, é na família e contra crianças e adolescentes, que aí a pesquisa revela, né, essa... essa situação complexa que é culpabilizar as mulheres, né? Porque quando a gente vê que é justamente, né, a maioria crianças e adolescentes que são vítimas de estupro, como é que você pode dizer que a roupa contribui para essa situação de violência, né? Então é complexa a situação.
Eu não sei se você ou a Branca disse sobre esse controle que a sociedade, através do homem, quer exercer sobre a mulher. Controlar a sexualidade da mulher, culpando-a, né, por um comportamento...
Responsabilizando
ela. É uma coisa que você disse que se muda através da educação. Políticas públicas seriam importantes também.
Sim. Políticas públicas que possam trazer a reflexão para essas questões, né? Mas que também envolvam a educação, que envolvam os meios de comunicação, desde campanhas até políticas transversais em geral. Eu queria só fazer um complemento a isso que a Soninha falou sobre as mulheres e sobre as meninas e adolescentes. Tem uma outra pesquisa da Avon, do ano passado, que fala que as mulheres são as maiores vítimas de violência no espaço privado. Então, assim, as crianças e adolescentes sofrem violência perpetrada por alguém da família, as mulheres em idade reprodutiva por companheiro ou ex-companheiro e as idosas por parte dos descendentes, filhos e netos. Então, não é só a violência sexual. Essa acontece mais para as adolescentes, crianças e mulheres em idade reprodutiva, mas para as idosas acontece a violência financeira, a violência de maus tratos, de negligência.
É, com a sua observação, a gente vê que tem um aspecto cultural muito importante aí, né?
Sim, tem o aspecto cultural, mas como a Branca falou, não é só cultural, né? A violência contra a mulher... ela é uma expressão, né, do machismo e da desigualdade que as mulheres vivem na sociedade. Então, ela é cultural, mas ela também é econômica, ela é social, né, à medida que as mulheres ainda vivem, né, numa situação de desigualdade muito grande em nossa sociedade, né, então... Esse é um componente, né, importante para a perpetuação da violência contra a mulher.
Seria uma reação pelo fato da mulher estar ocupando um espaço na sociedade, estar economicamente ativa? Hoje ela é responsável, segundo uma pesquisa, pela família, já que ela cria os filhos sozinha, sem a figura do homem. Seria uma reação?
Não é reação. Na verdade, a violência ela está colocada na relação de poder entre homens e mulheres, né? Significa exatamente que os homens ainda exercem, né, um poder... né, e uma relação de poder muito grande entre as mulheres.
Difícil,
né,
porque econômico a mulher já está independente.
Não necessariamente.
O poder simbólico também.
O poder simbólico. Se a gente vê, as mulheres ainda continuam ganhando menos que os homens, mesmo as mais escolarizadas, né, no Brasil é cerca de, chega até 30% menos. As mulheres são 37%. Das chefes de família, mas se você olhar a própria pesquisa aí do IPEA, né, que vai ver que a maioria concorda que os homens têm que ser o chefe da família. Quer dizer, então, simbolicamente, ainda está na cabeça das pessoas que é o homem o provedor, né, não considerando que as mulheres...
Nós vamos continuar esse assunto interessante depois do nosso intervalo. E logo depois do nosso intervalo, também, nós vamos conversar com André Ferreira, secretário executivo da Fundação Peter Murani. Aguardem.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor, a nova marca de Falando em Fundações. Apoio FUNASP, Fundação Carlos Chagas, Tendência Mídia. Tendência Mídia. Comunicação, estratégia e inteligência. A Tendência Mídia é uma empresa moderna que desenvolve soluções e realiza projetos de comunicação e mídia na área pública e privada. Há 26 anos no mercado, tem como objetivo construir um trabalho onde a prioridade é atender seus clientes com qualidade e inovação. Para melhores informações, entre no nosso site www.tendencemedia.com.br ou ligue 2476-9531. Anote 2476-9531. Tendance Mídia, a porta de comunicação para seu sucesso. A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor, a nova marca de Falando em Fundações. Apoio FUNASP, Tendance Mídia.
Estamos com o Observatório do Terceiro Setor, hoje com Sônia Coelho, assistente social e militante da Marcha Mundial das Mulheres. E Branca Paperetti, psicóloga e coordenadora da Casa Eliane de Gramont. Nosso contato agora é com André Ferreira, secretário executivo da Fundação Peter Murani. Boa tarde, André.
Boa tarde, Joel. Tudo bem?
Tudo bem, e vocês?
Tudo bom, boa tarde aí para as suas convidadas, para todos os ouvintes.
Muito bem, André, na próxima semana a Fundação Peter Murani entrega o prêmio anual, que esse ano é para o pessoal ligado à saúde, não é isso?
Isso, Joel, é mais uma edição do nosso prêmio, né? Nós estamos entregando agora a 13ª edição do prêmio Peter Murani. E esse ano, como você bem lembrou, é o tema da saúde. Nós já tivemos a escolha do vencedor em fevereiro. E semana que vem é só a condecoração mesmo da dupla que venceu esse ano, né?
E a dupla? Quem é a dupla?
Olha, os vencedores foram os doutores Ricardo Gazinelli e Ana Paula Fernandes, lá da UFMG, de Minas Gerais. Eles desenvolveram uma vacina contra a leishmaniose visceral canina, que é um grande problema sanitário que a gente acomete o Brasil inteiro, né? É uma doença que está se espalhando aí pelo Brasil, então o trabalho deles é muito importante no controle desse sentido, né?
Muito legal. André, já escolheram o prêmio deste ano?
Então, o prêmio que nós entregaremos agora, né, é o prêmio que a gente chama de prêmio 2014.
Ah, esse, né? É 2014. Para 2015, já foi escolhido o tema?
Já. O próximo tema, que vai ter o cujo lançamento vai ser na mesma cerimônia, né, na semana que vem, vai ser sobre o desenvolvimento científico e tecnológico.
Desenvolvimento científico e tecnológico. Isso. Acadêmicos de todo o Brasil e da América do Sul podem participar. De que maneira?
Exatamente. A Fundação ela faz um rodízio nessas quatro áreas, né? Na saúde, que é o que está sendo entregue agora, na próxima, que é o desenvolvimento científico e tecnológico, depois a gente aborda a alimentação e a educação fechando o ciclo, né? São quatro temas distintos. E nós convidamos para participar das indicações, dos trabalhos que concorrem em instituições todo o Brasil e de toda a América Latina também.
Que bacana, André. Olha, parabéns pela iniciativa, espero que seja uma grande festa. Esse ano não estarei em São Paulo, mas o ano passado eu estive presente e a festa foi muito interessante. E motiva muito, né, o universo acadêmico.
Ah, obrigado, João. É muito importante, porque assim, são iniciativas como essa, né, que a gente sabe que está no caminho certo para justamente promover e incentivar, né, a pesquisa que é feita no Brasil, que vem crescendo, mas ainda é muito tímida, né, se nós compararmos aí com outros lugares do mundo, com outros países.
É verdade. Ô, André, foi muito interessante esse contato com você, e na próxima semana, então, a Fundação Peter Murani entrega os prêmios Peter Murani 2014 para a saúde.
Exato. Obrigado você pela oportunidade, tá, Joel? Muito obrigado pelo contato aí, e semana que vem, então, a gente está entregando aí numa cerimônia o prêmio Pedro Murano em Saúde e já lançando a próxima edição. Né? É importante que o pessoal que está ouvindo a gente, o pessoal interessado em participar, que seja da área acadêmica e científica, fique ligado no nosso site, que é www.fundaçãopetermurani, fundação sem cedilha e Murani com Y e no final, .org.br. Né? Se tiver qualquer dúvida, é só digitar Fundação Peter Murani no Google, que ele corrige a ortografia se for necessária. Né?
Obrigado, André. Até uma próxima oportunidade.
Obrigado a você, Joel. Grande abraço.
Eu conversei com o André Ferreira, secretário executivo da Fundação Peter Murani. Continuando com o nosso programa, a Sônia, a gente conversava um pouco aqui fora do ar. Eu já tenho aqui uma participação de um ouvinte, Eunice Bezerra, do Jaçanã. Ela diz o seguinte, Branca e Sônia, o homem é o único ser na natureza que bate na mulher. Uma vergonha. Não é uma pergunta, é um desabafo. Obrigado, hein, Eunice, pela sua ligação. Essa pesquisa, como vocês, a gente já vem conversando desde o primeiro bloco do programa, revelou, inclusive para mim, homem, essa grande surpresa de que a mulher é responsável por ser agredida, por sofrer violência sexual. Tem outros detalhes da pesquisa que chamaram a atenção em você? Chamou sua atenção, Sônia?
Então, me chamou a atenção essa questão que eu falei, né, das chefes de família, né, como hoje a importância, né, das mulheres no mercado de trabalho, de dividirem, né, as contas em casa, 37% das mulheres serem chefe de família e ainda as pessoas têm em mente de que o homem deve ser, né, o provedor. Então, isso é um aspecto. Outro aspecto bastante interessante, entre aspas, né, é outra que fala da coisa da sexualidade, que trata direto da sexualidade. É que uma pergunta, né, que a maioria ainda concorda que as mulheres que têm que ter mulher para casar e mulher para transar. Né?
Por que, então, que essa dupla moral?
Essa dupla moral, exatamente essa dupla moral, né? Que tem mulheres santas e mulheres putas. E com isso, né, coloca na sociedade outros elementos como a necessidade de existir a prostituição como um serviço, um mercado para os homens, né? Essa ideia de que os homens têm uma... que aí está ligado também à violência sexual, essa ideia de que os homens têm uma sexualidade incontrolável e, portanto, são as mulheres que têm que se cuidar, que isso não é verdade, né? Por que que tem homens que não é agressor? Por que tem homens também que não estupram? Então, o que ocorre em relação... Não existe essa sexualidade incontrolável. O que existe é a vontade de exercer o poder sobre as mulheres. Né? O estupro é uma relação de poder e não é uma relação de sexualidade, não é o exercício da sexualidade.
Muito bem. Já tem a participação do ouvinte ao vivo. Boa tarde.
Boa tarde.
Com quem eu falo?
É Maria do Socorro da Vila Guilherme.
Ah, Maria do Socorro da Vila Guilherme.
Isso.
Ah, eu quero o seu comentário e a pergunta para as nossas duas convidadas, então, Maria do Socorro.
Antes de mais nada, eu quero te cumprimentar pelo programa de quinta-feira passada. Eu ouço rádio há muitos anos e posso dizer que foi o melhor programa de rádio que eu já ouvi até hoje.
Nossa, muito obrigado.
Tá?
Eu agradeço. Em nome da toda a produção do Observatório do Terceiro Setor.
Então, Joel, é o seguinte, olha, eu não estranhei muito o resultado dessa pesquisa. E eu acho também que a coisa do jeito que está sendo colocada, até essa última palestrante que terminou o seu comentário agora, ela disse algumas coisas que eu concordo com ela. Só que
a Sônia Coelho.
Assim, Joel, parece que a coisa do jeito que está sendo colocada põe o homem, né, como se o homem fosse um tarado, como se dizia antigamente, né, qualquer homem. E eu acho o seguinte, as mulheres também têm que ter um comportamento adequado. A gente vê esses bailes funk, as meninas na rua com shorts. Eu vi uma menina uma vez no metrô que estava com um short que um pedaço das nádegas estava aparecendo. Daí aparecem esses homens desequilibrados, pervertidos sexualmente e aproveitam, mas há uma provocação. Não é que a gente tenha, no caso, eu já não tenho idade para estar com roupas curtas, né? Mas se criou o quê? A piriguete. Inventaram essa porcaria desse Big Brother, que segundo eu nunca assisti, mas diz que tem sexo explícito. É uma apologia ao sexo incontrolável. E o que pode ocorrer é o seguinte, um homem que estiver num ônibus ou no metrô e acidentalmente encostar numa mulher, sem ser com essa intenção, ele pode apanhar ou até ser morto.
Olha, vamos inverter. E se o homem andasse de uma maneira provocativa? Teria mesmo comportamento da sociedade em relação a esse assunto?
Eu não
entendi. O que você acha? Se fosse o homem que estivesse andando com roupas seminu pela rua, ele também seria acusado de provocar a mulher?
Não,
você acha?
Mas a gente tem que entender o seguinte, o homem biologicamente é diferente da mulher. Tem essa diferença.
Ah, bom. Agora, o Maria do Socorro, vamos ver as nossas duas convidadas que vão responder para você.
Ok, obrigada.
Não, muito obrigado pela sua participação e pelos elogios. Continue sempre com a gente. Nós estamos aqui nas terças e quintas-feiras, das 2 às 3 horas. Um grande abraço para você, viu? Muito bem. Da colocação que a Maria do Socorro fez, tem uma pergunta aqui, que inclusive eu acho que é de mulher, mas ela não se identificou. Existe realmente alguma culpa por conta do comportamento da mulher em qualquer tipo de abuso sexual? Que na verdade é o que ela responsabilizou a mulher, né, menina? Quem quer começar? A Branca, por favor.
Então, eu
Você concorda com as colocações dela?
Não, não concordo. Não concordo porque eu acho que a gente volta um pouquinho nessa questão do que a gente chama de violência de gênero, que acaba naturalizando a violência emocional, física, sexual. A violência de gênero, ela é mais sutil e ela está no meio dos nossos pensamentos, do que a gente considera certo e errado. Então, isso que ela disse é uma naturalização dos papéis sexuais e de identidade do masculino e do feminino, tal como a gente foi aprendendo. Então, assim, não sei se as redes sociais hoje em dia mostram, né, brincadeiras assim que explicam um pouco sobre essa violência de gênero. Então, se a gente vê um homem sem camisa ou com uma roupa mais leve, a gente vai achar que ele está com calor e não que ele está se expondo ou pedindo para ser estuprado. E quando a gente vê uma mulher com uma roupa mais decotada ou a gente sabe que uma mulher foi estuprada, às vezes até dentro de uma delegacia ou de um serviço especializado, ela escuta, mas o que você estava fazendo na rua sozinha à noite ou num lugar ermo? Mas o que você estava vestindo? Como se ela fosse culpada pelo comportamento do outro. O fato de ela estar com uma roupa mais leve ou mostrando mais o corpo não significa que ela está dando o direito do outro perpetrar uma violência contra ela, né? Então, eu acho que mesmo nas relações afetivas existe violência sexual. Quando não é consentida qualquer ação dentro de um relacionamento. E isso é completamente invisibilizado ainda hoje.
Eu quero concordar com a Branca também que não existe essa culpa. E já houve, inclusive, estudos, né, que mostram, né, que a violência contra a mulher, a violência sexual, ela não ocorre só com as mulheres com roupa X ou com roupa Y. Não é isso que provoca violência. Inclusive, se fosse assim, nós não teríamos, por exemplo, tantos estupros nos países árabes, onde as mulheres andam de burca e tampadas, né, até o calcanhar. Então, isso mostra para a gente, né, que não existe, na realidade não existe essa mulher provocadora. Isso é uma construção social, né, na nossa sociedade, né, que a gente foi aprendendo, né, que mulher é inferior, que mulher provoca, que isso tem a ver também com a religião, né, que a mulher é diabólica e pode ver que na própria pesquisa mostra que as pessoas católicas e evangélicas concordam mais com essa visão, né, de que as mulheres provocam, né, e isso está completamente fora do que é, na realidade, a violência e quem são as vítimas. Eu posso contar um caso rapidinho que acho que os exemplos ajudam a gente a entender. Eu tenho uma amiga... Entraram na casa dela, lá na Capela do Socorro, de madrugada, para assaltar a casa. Estava ela e a filha adolescente de 15 anos. ela, a filha sofreu um estupro, ela chegou na delegacia, a primeira pergunta que o delegado fez para ela, com que roupa sua filha estava? Ela falou, o que o senhor acha que uma menina vai estar vestindo de madrugada, dormindo em sua casa? Então, por que que ele fez uma pergunta dessa? É para justificar que, de alguma forma, o estupro ocorreu porque a menina pudesse estar sem roupa. Isso é como a gente justifica, como a sociedade tenta atenuar e justificar a violência contra as mulheres.
E não destaca um possível desvio de quem pratica uma violência sexual contra a mulher, que é um desvio psicológico grave, né? Não é isso, Branca?
Não necessariamente.
Não?
Não necessariamente. Eu acho que se a gente começar a patologizar todos os casos, a gente vai acabar no perdão da doença, né? Existem casos em que existe uma patologia, mas nem sempre, porque existe uma permissão social para isso, né? Entre aspas, uma permissão social para a mulher se submeter ou sofrer esse tipo de situação.
Existem sociedades, por exemplo, como na Índia, que essa permissão extrapola o bom senso, né? Uhum. Que a gente vê violência sexual contra a mulher coletiva, praticada num ônibus, praticada numa praça pública. Aqui no Brasil, ainda a gente encontra alguns, digamos, seria tabus, ou alguma forma de controle. Você vê uma luz no fundo do túnel para que não se justifique isso de uma maneira cultural no nosso país?
Eu acho que só com educação e com campanhas que mostrem, que discutam, que você está fazendo aqui um excelente serviço, que é trazer à luz essa reflexão. Eu acho que é assim e isso vai levar um tempo ainda, isso não vai ser imediato. O fato de a gente ter já políticas públicas e já leis e serviços criados para proteger a mulher nessas circunstâncias não garante que haja uma mudança de pensamento, de conduta, de valores na sociedade. Porque mesmo havendo lei, nem sempre ela é aplicada, nem sempre é fácil uma mulher conseguir uma medida protetiva, ou ela muitas vezes ela tem que provar que realmente ela sofreu uma violência, quando a lógica é outra, né? Justamente existem as medidas protetivas para que ela possa ser protegida e não ter que ficar provando isso.
Falando na proteção, já teve algum avanço aqui. Nós temos delegacia da mulher, né? Uhum. Que ela pode registrar. Se não me engano, são 4 delegacias que existem aqui em São Paulo.
Não, são 9.
9 já? Ótimo, né?
9. Agora, eu acho que uma coisa importante é a gente também olhar aspectos na pesquisa que, por exemplo, mostram que a grande maioria, né, entende que se o homem bater na mulher, se o marido bater na mulher, tem que ser preso. Então, já dá uma percepção assim, para nós de que as pessoas também já não aceitam
não
a
é uma
violência.
Grande contradição.
É contraditório.
O marido pode ir para a cadeia por bater na mulher, mas se praticar violência sexual contra ela, não.
Porque é invisível essa violência sexual. Exatamente. Ainda, dentro do casamento. Exatamente. Por exemplo. E a violência mais sutil também é invisível. Tanto é que a pesquisa fala que os casos precisam ser discutidos em casa, no âmbito privado, né, e não sendo uma questão de Estado para o âmbito público. A pesquisa mostra várias contradições e também que essa violência mais sutil, essa violência de gênero, ela não é reconhecida.
Como trazer a público essa discussão na mulher, seja mulher de baixa renda, de alta renda, essa violência contra a mulher, se o comportamento de um casal, eles falam da privacidade. Nessa questão, isso eu queria saber de vocês, a questão da privacidade e de tornar público um aspecto que até pouco tempo atrás não se discutia. A mulher era oprimida, era violentada e isso nem os parentes tomavam conhecimento. Agora a situação mudou um pouco. Como é que... Por exemplo, na sua, Sônia, no Sempre Vida, vocês lidam com isso. tornar público um tema que antes era só privado, a importância dele, da discussão pública, do homem ser confrontado com a opinião de vocês publicamente, das mulheres.
Na questão da violência, um dos aspectos mais relevantes é exatamente esse que a Branca já tinha tocado, desnaturalizar a violência, tirar a violência do âmbito privado para um âmbito público, né, tornar um problema social que não é problema daquela mulher, né, mas é um problema social que nós temos na sociedade e que nós temos que enfrentar. Então, portanto, é fundamental que as mulheres se encorajem para denunciar. Se você reparar um aspecto, quando um artista, por exemplo, denuncia uma violência que sofreu, em seguida você vai ver que mais mulheres da classe média ou mulheres mais se poderosas encorajam. Se encorajam e também denunciam. Né? Então, se tornou público. Então, as pessoas falam, poxa, não era só com ela. Olha, aconteceu comigo, eu também posso denunciar. Você vê quando um médico, e já aconteceu na nossa sociedade, ginecologista e mesmo aquele cientista que abusava sexualmente, de mais de 50, 100 mulheres. A primeira que denunciou, exatamente, a primeira que denunciou, aí veio aquela enxurrada de denúncias. Porque aí as pessoas entendem, né?
A moça que denunciou era uma jornalista.
Exatamente. O problema não era individual, o problema não estava comigo, é um problema social. Né? Então, as pessoas...
Aí houve um desvio ético do profissional, no
exatamente,
caso
exatamente. Mas não
muito
deixa
bem
de ser uma violência.
Ô, Sônia, nós temos a participação de mais um ouvinte. Quem é? Boa tarde.
Boa tarde, Ingrid.
Ingrid. Ingrid, qual é a sua pergunta e sua colocação para nossas duas convidadas?
Antes eu vou fazer um comentário, que também estou indignada com essa pesquisa, e o pior é que desses 65%, 66% são mulheres, que acham que a outra mulher deve ser estuprada por causa da roupa. Isso é um absurdo.
Importante esse destaque
dela,
né?
Eu estava ouvindo outro
ouvinte,
eu acho que aquela dizer assim, de como de prevenção, assim, eu uso roupas curtas também, mas tem mulheres assim que exageram, que sai mostrando tudo. Eu acho como prevenção, assim, esses tarados que estão por aí, uma forma de se prevenir, não sair tão se expondo. Como as crianças de hoje em dia, que é de 12, 13 anos, saindo com roupa de adulto, mostrando o seio, mostrando... Enfim, eu não vejo, mas nem por isso, uma moça que saia com essas roupas, não merece, ninguém merece. É um absurdo, eu fiquei envergonhada por ser mulher, por achar que outra mulher deseja isso à próxima. E a minha pergunta é o que elas acham das leis brasileiras, porque o estuprador às vezes fica 6 anos, sai, vai estuprar outro, são muito brandas, acho que precisa ser mais, se fossem mais severas teriam menos estupros no Brasil?
Muito boa pergunta. A legislação prevista agora, se ela fosse endurecida, diminuiria, ele poderia inibir a ação de homens que praticam violência sexual contra as mulheres. Ingrid, muito obrigado pela sua participação. Se ouça a resposta das nossas convidadas no rádio, viu?
Obrigado.
Obrigado você. Um abraço. Branca.
Eu acho importante, sim, que as leis sejam mais severas. Inclusive, existe um movimento, até foi pensado isso através de uma CPMI que houve em 2012 sobre a Lei Maria da Penha, aplicação da lei. E uma das recomendações da CPMI é que os crimes de violência contra a mulher e os feminicídios sejam... que a punição seja mais severa. Né? E a pena seja maior. Eu acho isso importante, sim. E eu acho que a gente tem uma mentalidade ainda no Brasil do turismo sexual. Né? Recentemente, uma fábrica de roupa esportiva foi multada e teve tirada de veiculação uma propaganda falando da Copa e mostrando, aludindo à ideia, né, de turismo sexual. Então, eu acho que é assim, por aí que se vai.
Eu quero complementar no seguinte sentido. Eu acho que, em relação às leis no Brasil, falta ainda que elas funcionem e funcionem muito bem. Né? Ainda há muita impunidade. E a justiça é muito lenta. Nessa CPMI que a Branca está citando, um dos aspectos que foi verificado é que no Brasil a justiça é lenta e aqui em São Paulo, não sei por que, é mais lenta ainda. Então, isso faz com que os agressores se sintam à vontade e lhe dê a certeza que ele pode continuar agredindo, batendo, estuprando, que nada vai acontecer com ele. Então, a impunidade, ela é um aspecto.
Você vê, Sônia, aqui nessas agressões que as mulheres sofreram no metrô aqui de São Paulo, que eu citei no início do programa, no transporte coletivo aqui de São Paulo, dos 5 ou 6 que foram presos, só 2 ou 1 foram indiciados. Quer dizer, os que saíram, olha, provavelmente vão continuar fazendo isso.
É, e como disse a Branca, eu acho que a gente precisa ter atenção, porque não é só lei, não é só cadeia que muda a situação de violência, e ela em vários momentos se referiu. Se a gente não tiver políticas públicas aqui no Brasil muito eficientes para que as mulheres possam romper o ciclo de violência, se a gente não tiver campanhas educativas, políticas educativas, para que os homens sejam constrangidos, se constranjam a continuar agredindo, e políticas que sensibilizem, campanhas que sensibilizem toda a população, para que a gente não aceite e não justifique a violência contra a mulher. Então, nós precisamos muito trabalhar nessa esfera da prevenção também, porque para nós não adianta construir um monte de delegacia e ter um monte de homem preso. Nós queremos que as mulheres não sofram violência.
Muito bem, nós vamos para o intervalo e voltamos dentro de instantes com o Observatório do Terceiro Setor.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor, a nova marca de Falando em Fundações. Apoio FUNASP, Fundação Carlos Chagas, Tendência Mídia. Tendência Mídia, comunicação, estratégia e inteligência. A Tendência Mídia é uma empresa moderna que desenvolve soluções e realiza projetos de comunicação e mídia na área pública e privada. Há 26 anos no mercado, tem como objetivo construir um trabalho onde a prioridade é atender seus clientes com qualidade e inovação. Para melhores informações, entre no nosso site www.tendenciemedia.com.br ou ligue 2476-9531. Anote 2476-9531. Tendência Mídia, a porta de comunicação para seu sucesso. A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor, a nova marca de Falando em Fundações. Apoio FUNASP, Tendência Mídia.
Pode falar que eu não ligo, agora amigo, eu tô em outra, eu tô ficando velha, eu tô ficando louca. Pode avisar que eu não vou. Eu tô na estrada.
Muito bem, ao som de Malu Magalhães, Velha e Louca. E as nossas duas convidadas, produção, diz que não conhecem a música da Malu Magalhães. Eu estou aqui com a Sônia Coelho, assistente social, militante da Marcha Mundial das Mulheres e integrante da equipe técnica da Sempre Viva, organização feminista, com sede em São Paulo. E a Branca Paperetti, psicóloga e coordenadora da Casa Eliane de Gramont, que atende mulheres vítimas de violência sexual. Eu tenho perguntas aqui dos nossos ouvintes, mas eu tá na linha agora, eu vou conversar com a Dayara Figueroa, que é professora de artes plásticas da Secretaria de Educação lá do DF. Ela tem 31 anos e é residente em Brasília. Ela participou do movimento no Facebook Eu Não Mereço Ser Estuprada, criado pela jornalista Mana Queiroz. Boa tarde, Dayara.
Boa tarde.
Muito obrigado pela sua participação. E nós estamos repercutindo aqui uma pesquisa que foi realizada pelo IPEA a respeito do comportamento, da visão que as pessoas têm a respeito do comportamento das mulheres. Infelizmente, a gente viu na internet, você foi vítima de violência sexual, né?
Sim.
E como é que foi isso, Dayara?
Olha, eu fui abusada durante a minha infância e também durante a minha adolescência por membros da minha própria família.
Aqui está dizendo que você, com 11 anos, você foi morar na França e voltou 4 anos depois para a Colômbia, onde tinha passado a sua infância.
Pois é. Foi uma coisa assim, porque eu passei muito tempo fora, passei 4 anos fora, e voltei com um corpo muito diferente, né? Meu corpo mudou nesse período que eu passei fora. Então, quando eu voltei e reencontrei essas pessoas, eles me enxergaram de uma maneira diferente e, lamentavelmente... cometeram essa violência.
E, Branca, quando acontece isso com um adolescente, é muito difícil ela se recuperar?
Eu acho sempre possível que se supere, mas é um sofrimento muito grande porque se tira o chão, né? Aquelas pessoas que supostamente deveriam proteger, cuidar, amparar, e elas são as que acabam perpetrando essa violência. E isso é muito grave para todo o desenvolvimento da autoestima, do autocuidado. E é muito comum as crianças e adolescentes que sofrem esse tipo de violência se sentirem culpadas, acharem que de alguma forma participaram daquilo. E elas são submetidas a um silêncio, né, um pacto de silêncio. Elas têm medo de pedir ajuda, de contar para alguém, de atrapalhar a família, a dinâmica da família. Mas é possível superar, sim. Eu espero, eu acho que essa pessoa que está nos ouvindo deve ter superado, porque ela está falando sobre isso, encabeçando o movimento. Eu acho que é a maneira que ela está encontrando de transformar essa dor.
E eu te perguntei isso porque quem tem a obrigação de te proteger e cuidar de você, uhum, é que pratica violência. É um absurdo. Dayara, hoje você é professora de artes plásticas, você percorreu um longo caminho depois disso, você já está com 31 anos. Como tem sido sua vida depois desse trágico acontecimento?
Olha, tem sido um longo processo, não? São 16 anos de recuperação. Eu, como foi comentado, passei por uma etapa de medo, de nojo, de me sentir suja. Desejo de vingança, o silêncio me torturando. Eu não denunciei, não falei com a minha família até recentemente, né? Eu só consegui me abrir com a minha mãe. E agora, com esse movimento, bom, a notícia, né, a informação chegou até o resto da família. Mas realmente é uma coisa que nos acompanha pelo resto da vida, deixa uma marca muito profunda. E é muito difícil superar a sensação do medo e da culpa. E quando decidi contar sobre a minha experiência, foi porque ao longo desses 16 anos de vida, agora que eu sou uma mulher adulta, eu tenho a convicção de que eu não fui culpada pelo que aconteceu. Então, se eu não fui culpada, eu não preciso sentir vergonha, eu não preciso sentir medo. O que aconteceu comigo não foi uma banalidade, mas é algo que lamentavelmente é muito comum. E é algo que todos nós precisamos combater.
E foi muito importante você contar.
E apenas é possível combater isso falando abertamente sobre isso.
Claro que sim. Esse assunto deve se tornar público. Você não imagina quantas mulheres, moças e adolescentes você está ajudando a contar a sua experiência.
Sim, tem muita gente que tem escrito para mim, me contatado, por e-mail, por mensagem e até pessoalmente para me relatar suas histórias de vida, né? E são de todas as idades, tem vindo pessoas de 50, 70 anos falar comigo, homens também têm me recontado como eles foram abusados durante a infância. É bom lembrar que o estupro, ele acomete principalmente as mulheres,
mas também é uma realidade do abuso infantil, né? É uma coisa muito dura e que não vê diferença entre homens e mulheres.
Dayara, só queria comentar aqui com você, né, porque você já está falando do número de pessoas que têm entrado em contato com você. Tem uma nota técnica do IPEA que diz que 527 mil pessoas são estupradas por ano no Brasil. E só 10% desses chega até a polícia, são denunciados. 89% são mulheres e 70% desses 527 mil são crianças e adolescentes. E os agressores são, em geral, pai, padrasto, amigos e conhecidos. Então, para você ver que você está revelando uma situação que é uma situação de milhares de pessoas no Brasil e que a gente precisa ficar muito atento, né, na casa, atento nas escolas, né, para a gente perceber essa situação, porque muitas vezes é nós adultos que na casa, a família na casa, a escola, que tem que perceber esse abuso que essa criança e essa adolescente estão vivendo.
Bom, diante desses dados, Dayara, para a gente fechar nossa entrevista, agradecendo muito a tua participação no nosso programa, que conselhos você daria à criança ou adolescente que sofreu violência, que hoje é adulto e ainda por culpa, por medo, não contou a sua experiência?
Olha, eu acho que é importante conscientizar que quem é vítima da violência não é culpado. Trabalhar esse sentimento de culpa, de medo, de exposição é o mais importante, porque é isso que vai nos ajudar a combater essa realidade. Quem tem que sentir culpa, vergonha, é o agressor, né? E é justamente por haver essa realidade da grande maioria dos casos acontecer dentro do círculo familiar, que nós temos que conscientizar nossos filhos e educá-los para falar sempre de qualquer coisa que eles achem estranho. A criança, mesmo quando ela é pequena, ela se sente constrangida. Nós entendemos quando alguma coisa não está certa, né? Mesmo que tenha sido um elogio, um olhar, um toque, um carinho estranho, eu acho importante conscientizar as pessoas, e principalmente os mais jovens, a diferenciar esse tipo de situação e sempre falar abertamente disso, né? Temos que nos abrir com nossos pais, com nossa família, deixar isso claro, não aceitar ameaças. Se calar é o pior problema dessa situação. É o silêncio. Nós temos que acabar com esse silêncio. Apenas combatendo o silêncio poderemos combater a violência.
Muito bem, Branca.
Eu acho que você está certíssima, Dayara. Eu acho que você condensou muito bem. E é verdade, quem sofre violência, principalmente numa relação de hierarquia, então pais, irmãos mais velhos, alguém da família, ou professores, ou médicos, seja a relação que for, onde há uma desigualdade de poder e existe uma hierarquia, não existe nunca a responsabilidade e a culpa de quem recebeu essa violência. Então, no seu caso, por exemplo, que você sofreu essa violência dentro de uma relação familiar, é muito importante que você realmente se liberte mesmo dessa ideia de que você tenha tido qualquer tipo de responsabilidade. Não existe isso, você não tem que ter vergonha, e se alguém tem que se envergonhar é quem praticou isso com você.
Dayara.
Sim.
Olha, muito obrigado pela sua entrevista. Eu queria que você, se você sentir vontade para suas considerações finais, deixar seu endereço no Facebook e você conte com o Observatório do Terceiro Setor para divulgar esse seu depoimento, para que ajude outras crianças, outros adolescentes e que a gente pare com essa prática horrenda na nossa sociedade brasileira, que é a violência sexual contra as mulheres.
Olha, quero agradecer muito o convite de vocês, a oportunidade de poder alcançar mais pessoas. É o relato das pessoas que vieram até mim me contar da sua própria vida que realmente me motiva a continuar falando disso abertamente. Eu quero dizer que a pior sequela, a maior sequela desse tipo de violência é a perda total da confiança principalmente dos nossos entes queridos. E conseguir recuperar essa confiança pode ser algo muito difícil, mas é tão necessário. E nós apenas conseguimos recuperar a confiança através do carinho, através do amor, através do respeito. Então, para as pessoas que estão passando por uma situação de violência dentro da família, eu espero sinceramente que elas encontrem esse amor e essa confiança e uma pessoa, em alguém com quem elas possam se abrir e finalmente se libertar do peso desse silêncio.
Muito obrigado pela sua entrevista, Dayara Figueroa. Um abraço a você e até uma próxima oportunidade.
Tá certo, muito obrigada. Boa tarde.
Eu conversei com a professora de artes plásticas, Dayara Figueroa, vítima de estupro e participante do movimento Eu Não Mereço Ser Estuprada, que está no Facebook. Muito bem, continuamos com o nosso programa. Foi um depoimento franco e bonito. E você percebe que ela convive com esse drama, mas aos poucos ela está se libertando e deixou um recado interessante para todas as pessoas que foram vítimas, não é, Sônia?
Sim, com certeza. Acho que esse é o caminho, é poder falar, que isso fortalece a que outras pessoas possam falar. Não importa se ela está falando, ela já é adulta, se ela tem 50 anos, quantos anos ela tenha. É importante, quanto antes poder fazer a denúncia, se sentir apoiada, ter apoio, melhor. Mas acho que nunca é tarde para a pessoa tirar essa culpa das costas e poder denunciar, que a gente até precisa entender mais a violência sexual na nossa sociedade, inclusive entre crianças, contra crianças e adolescentes, para a gente pensar políticas de apoio a essa situação. Nós, como movimento de mulheres, temos constantemente falado que a educação, que a Secretaria de Educação, que as escolas têm um papel fundamental para trabalhar essa questão da violência, para perceber as crianças e adolescentes que estão vivendo essa violência em casa e poder contribuir para sair dessa situação de violência.
Muito bem, rapidamente eu gostaria de atender mais três ouvintes que ligaram para cá. O Luiz Gonzaga de Pirituba. Aqui ele faz um desabafo. Mulher que tem vergonha na cara não dá liberdade para apanhar na cara de homem algum. Ele é o desabafo do Luiz. Obrigado, Luiz. Vocês concordam, Branca? Com a observação do Luiz aqui?
Não, eu acho que a mulher que apanha, na verdade, ela não espera nunca apanhar e nunca acredita que isso vai acontecer com ela. Muitas vezes ela é surpreendida numa relação que ela confiava e, de repente, a coisa acontece. E eu acho que aí ela precisa procurar ajuda para sair disso.
A Líbia Ferreira, veio do Facebook essa pergunta da Líbia Ferreira, que eu já fiz aqui umas duas vezes no programa de formas diferentes. Como mudar essa visão da culpa da mulher? A escola e as mães não podem ajudar a mudar isso?
Sim, sim. Eu acho que sim. Inclusive, eu acho que através da reflexão, da leitura, do cinema, dos meios de comunicação, o teu programa aí está fazendo isso, eu acho que a gente vai transformar isso, sim.
Muito bem. Sônia, quer fazer algum comentário?
Não, acho que nós estamos lutando para isso, né? Os movimentos de mulheres há muitos anos estão na rua lutando e a gente não perde, né, a expectativa, não perde a esperança que nós vamos transformar essa situação na sociedade. Né?
Quando nós estouramos nosso tempo, eu vou pedir desculpas aos ouvintes, só vou ler mais um aqui, é da Elisângela Lima. O estupro e a violência doméstica é um problema de impunidade ou de educação da nossa sociedade, que ainda é muito machista?
É as duas coisas. É as duas coisas. Nós vivemos em uma sociedade muito machista e atualmente a gente tem falado na coisa da mercantilização do corpo da mulher sendo transformada cada vez mais em mercadoria, em objeto, que isso tudo contribui para acirrar já a violência que a gente vive na sociedade.
Olha, o tema tão importante como esse, Wilson, a gente precisa discutir aqui uma campanha permanente de a gente falar aqui no Observatório do Terceiro Setor a respeito desse tema. e trazer vocês e outras profissionais e outras militantes, né, feministas, para abordarem esse tema.
Só um comentário. Nós, em novembro, fizemos uma campanha no metrô falando que assédio sexual era crime, era violência, as meninas da marcha andaram dentro dos metrôs, essa coisa está estourando agora. A gente tinha feito isso em novembro e desde 2011 a gente tem conversado, né, com órgãos de governo, alertando que precisava ter campanhas, propusemos, entregamos documento propondo que tivesse câmeras, que tivesse local de denúncia, que tivesse campanhas educativas, e não fomos ouvidas.
Vamos continuar com essa campanha com a contribuição do Observatório do Terceiro Setor. Final do programa, quer falar alguma coisa?
Eu só queria dizer que a Secretaria de Políticas para as Mulheres está trabalhando numa campanha, inclusive na capacitação da Guarda Civil Metropolitana, para compreender melhor o fenômeno, para atender melhor esse tipo de situação. E esse tipo de capacitação também vai ser ampliada para outras instâncias e a gente acredita que essa é uma forma também de enfrentar essa questão.
A formação dos agentes públicos é fundamental para resolver esse problema, né?
Isso é muito importante. Nós estamos vendo agora, porque agora São Paulo, ainda bem que foi uma conquista das mulheres, né? Tem uma Secretaria de Políticas para as Mulheres e está tomando várias iniciativas e esperamos que daqui a algum tempinho mais essa situação já, pelo menos, tenha melhorado.
Avançado.
Muito bem. Ai, meninas, foi um grande prazer recebê-las, a Branca novamente, você conhecê-la, viu, Sônia? Vamos voltar outras vezes para conversar sobre esse assunto. Nós temos que mudar essa mentalidade brasileira. Nossa sociedade ainda é machista e reacionária. E só com políticas públicas, com conscientização, a gente muda isso. Eu queria agora suas conclusões finais.
Eu acho que uma das coisas que a Branca falou, é importantíssimo que os meios de comunicação se preocupem com esse tema, que a gente possa discutir, que a gente possa ouvir, que a gente possa falar dessa situação, que é tornar, né, quebrar o silêncio da violência e, principalmente, agora a gente tem falado, quebrar o silêncio da violência que as mulheres vivem, né, no espaço público, né, que tem crescido e nós queremos lutar contra isso.
Obrigada.
E eu queria agradecer essa oportunidade, que eu acho que essa é uma janela para mostrar um pouco dessa realidade. E queria dizer que as mulheres que sofrem algum tipo de violência, que não se conformem com isso, que é possível uma vida sem violência, que procurem ajuda e procurem mudar essa situação.
Meus agradecimentos à Maria do Socorro, que ligou para nós, à Ingrid, à Eunice Bezerra, ao Luiz Gonzaga, a Líbia Ferreira, que fez uma pergunta do Facebook, e a Elisângela Lima, que juntos comigo fizeram mais um Observatório do Terceiro Setor. Meus agradecimentos especiais à Sônia Coelho, assistente social, militante da Marcha Mundial das Mulheres, integrante da equipe técnica da Sempre Viva, organização feminista em São Paulo. Branca Paperetti, psicóloga e coordenadora da Casa Eliane de Gramont, que atende mulheres vítimas de violência sexual. A produção do Observatório do Terceiro Setor foi de Ana Rogers, Thaís Martins e Eduardo Francisco. Os trabalhos técnicos de Eudo Neres. Assista o Observatório do Terceiro Setor no canal 2 Net Cidade, todas as quartas-feiras, à meia-noite. Se não assistiu, veja a reprise, terças-feiras, à 1h. Muito bem, um abraço também ao nosso médico, doutor Matoso, que está na nossa audiência. Um abraço a você, Matoso. Obrigado pela audiência, viu? Estamos também no Facebook. Acesse e curta a nossa página, facebook.com/Observatório3Setor. Se quiser ouvir novamente o nosso programa, dentro de instantes ele estará disponível na nossa página do Facebook. Voltaremos na próxima terça-feira com o Observatório do Terceiro Setor na construção de uma sociedade mais justa, solidária e sustentável. Boa tarde.
Dizem que a mulher é o sexo frágil, mas que mentira absurda. Eu que faço parte da rotina de uma delas, sei que a força está com elas. Vejam como é forte a que eu conheço. Sua sapiência não tem preço.
satisfaz meu ego se fingindo submissa, mas no fundo me enfeitiça. Quando eu chego em casa à noitinha, quero uma mulher só minha. Mas pra quem deu luz não tem mais jeito, porque um filho quer seu peito. O outro já reclama sua mão, e o outro quer o amor que ela tiver. Quatro homens dependentes e carentes da força da mulher.
Mulher, mulher, do barro de que você foi gerada,
que veio inspiração pra decantar você nessa canção. Jamais tirei um 10, sou forte, mas não chego aos seus pés.
Você acabou de ouvir Observatório do Terceiro Setor, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania.